Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. Você fica a partir de agora com a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Dia 1º de setembro, mais um mês iniciando. Que seja um mês de muitas bênçãos para nós, tá? Desde já, ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos. Quero desejar também um ótimo mês abençoado aí para você. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Isso aí, excelente mês para a gente, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, né? Daqui a pouquinho, lembrando, na sua terça-feira aqui no Jornal do Meio Dia, tem o Tony Café chegando com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, hoje ele está aí com muitas informações para nós, né, Natson Carvalho? Natson Carvalho disse que já está ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço para você, tá? Obrigada aí pela audiência. Natson Carvalho, que é um grande fotógrafo. Ele já fez muitas fotos nossas aqui da Rádio Gabriela, né, Marcos?
Verdade, um abraço pro Natson, né? Multimídia e além de fotógrafo, é fisioterapeuta também.
Pois é, rapaz, o cara é multifunções, né? No corre, né, Natson? Um abraço para você. E claro, todos os queridos ouvintes ligados já aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência. Ah, mandar um abraço para Wilson Varenga, lá em Itabuna. Ligadinho, né, amigo? Um abraço para você. Obrigada pela audiência. E todos os queridos ouvintes na sintonia do Jornal do Meio Dia. Fique conosco, tá? Nessa sintonia até um pouco mais de uma hora da tarde. Nós que estamos chegando aí no ar, depois do horário eleitoral gratuito no rádio, né? Já estamos aqui para deixar os ouvintes bem informados. E você já sabe, o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura Ilhéus, ali na Avenida Tiradentes, no centro. Corre na Natura Ilhéus, que toda semana apresentei os nossos ouvintes. Então vamos aproveitar, então dar hoje um brinde logo? Vamos dar logo um brinde hoje, Natura Ilhéus, para os nossos ouvintes. Quero ver vocês enviando o nome aí completo, dizendo que quero participar do brinde Natura Ilhéus. Agora só vai valer quem dizer onde é, qual o endereço da Natura Ilhéus, tá? Eu acabei de citar. É um oferecimento também da Unex. Meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, bairro Pontal Ilhéus. Informações 988665446 e Restaurante Coco Dendê. O lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: Salvador recebe prova piloto do censo da população de rua. Entenderam, né? Salvador recebe prova piloto do centro da população do censo da população de rua. Então a gente vai aguardar mais informações sobre isso para em breve voltar a falar sobre o assunto.
Jornal Correio da Bahia, setor produtivo baiano pede mais tempo para discutir fim da escala 6x1.
Vamos direto para o Jornal Estado de São Paulo. Sobre desconfiança, governo prevê superávit de mais de 18 bilhões em 2027.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, com dívida pública em maior nível em 5 anos, governo prevê superávit em 2027.
Vamos, Jornal Estado de Minas. aprovado o projeto que muda as regras de construção no centro. Isso aqui vale lá para Minas Gerais, ok?
Diário Gaúcho, feminicídios disparam na capital em 2026.
Jornal Zero Hora, também o Rio Grande do Sul. Toffoli vê infrações e proíbe Renan Santos de fazer propaganda digital e integrar debates. O Renan Santos, que é candidato aí, né, à presidência, né, presidente do Brasil, eu vi um vídeo dele reclamando, questionando aí, Marcos, essas proibições aí do ministro Toffoli, né? Enfim, surgir mais alguma novidade sobre isso, voltaremos a falar sobre o assunto. Vamos também aqui, cadê, de jornal O Dia, Rio de Janeiro, briga por lixo acaba com dois vizinhos mortos na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Muito triste isso, viu? Péssima notícia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Hoje, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente sempre começa aqui o noticiário regional com Ilhéus em destaque, sempre com alguma notícia aqui de Ilhéus. Vamos falar aqui sobre digitalização de processos. Ilhéus inicia a implantação do SEI para digitalizar processos e reduzir burocracia. Sistema eletrônico de informações vai substituir a tramitação de documentos em papel e deve agilizar processos administrativos do município. Portanto, a Prefeitura de Ilhéus iniciou os trabalhos para a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, chamado SEI, ferramenta que permite a criação, assinatura, tramitação e acompanhamento de documentos e processos administrativos de forma digital. A iniciativa está na fase inicial, com os procedimentos burocráticos em andamento. Não é isso, Marcos?
É isso mesmo, Kátia Gomes. E desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, o SEI substitui a circulação de processos físicos por uma plataforma digital. Com a implantação, documentos que atualmente precisam ser impressos, assinados e encaminhados entre diferentes setores poderão tramitar eletronicamente. Para o município, a mudança deve representar redução no uso de papel, impressão, capas de processos e transporte de documentos entre secretarias. A expectativa também é de mais agilidade na comunicação entre os setores, já que os processos poderão ser encaminhados de forma instantânea para as áreas responsáveis pela análise. O sistema ainda mantém um histórico de tramitação, edições, visualizações e assinaturas, ampliando o controle e a segurança das informações. A implantação do SEI deve modificar gradualmente a forma como o cidadão se relaciona com a administração municipal. Depois que os serviços forem disponibilizados no sistema, a expectativa é que parte das solicitações possa ser feita pela internet, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade da prefeitura. A digitalização pode reduzir o tempo gasto com deslocamentos, cópias e entrega física de documentos, além de facilitar o acompanhamento dos processos. A implantação, no entanto, ainda está em andamento. Neste momento, os trabalhos estão concentrados nas etapas de organização e preparação necessárias aí para colocar o sistema em funcionamento no município. Muito importante isso.
Importantíssimo, né, gente? Estamos em 2026, né? Temos que ir rumo ao progresso, né? Modernizar tudo aí. Olha, 12 horas e 45 minutos. Atenção, você que está precisando de um estágio, preste atenção. Ilhéus tem mais de 500 vagas de estágio abertas na Bahia e há vagas para Ilhéus, então presta atenção. O Instituto Evaldo Lodi, que é o Ilhéus, está com 551 vagas de estágio abertas, obviamente distribuídas em diversas cidades da Bahia, tá? Então, desse total, 88 vagas para as distribuídas nas regiões sul e extremo sul da Bahia. Além das vagas de estágio, também são oferecidas 20 vagas do programa Inova Talentos. Então, as oportunidades abrangem níveis médio, técnico e superior, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 2.400, dependendo da unidade e da área de atuação. Os interessados devem fazer o cadastro no site do IEL. Anote, IEL Bahia, tudo junto, ielbahia.com.br/portal-de-vagas e acompanhar regularmente as vagas oferecidas. É importante que os candidatos mantenham o cadastro sempre atualizado. Para quem tem celular com sistema Android, outra opção é acessar o aplicativo IEL Vagas, ok? Baixa aí no seu celular, você que tem celular Android, tá? Sistema Android. IEL Vagas, plataforma criada para facilitar a intermediação entre profissionais e estudantes com empresas que buscam estagiários, aprendizes e bolsistas. É bem interessante, tá? Então, confere lá. 12 horas e 47 minutos, vamos mudar de assunto? Olha, o Ministério Público instaura inquérito para apurar morte de empresária durante cirurgia plástica, né? E a gente vai atualizar informações agora para vocês sobre isso, né, Marcos? O Ministério Público da Bahia instaurou um procedimento extrajudicial para apurar a morte da empresária Adriele da Silva Pinto, de 31 anos, durante uma cirurgia plástica aqui em Ilhéus. Segundo o Ministério Público, o procedimento terá prazo inicial de 30 dias para a conclusão das apurações, podendo ser prorrogado por igual período caso seja necessário para esclarecimento dos fatos. A família da empresária também apresentou uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, que é o CREMEB, BA, que informou que ainda vai avaliar se o caso será admitido para apuração. Adriele da Silva Pinto morava nos Estados Unidos e viajou para o Brasil para fazer 4 procedimentos estéticos, como a gente já trouxe aqui, a mastopexia com prótese, né, de silicone, liposcultura, remodelamento costal e jato de plasma, né, Marcos?
É, e segundo familiares, o médico responsável pelos procedimentos foi o Dr. Rossini Tebaldi Rubac, que em 2023 foi alvo de denúncias feitas por pacientes. Na ocasião, diversas mulheres o acusaram de erros e cirurgias mal feitas. Segundo o advogado da família, Adriele entrou na cirurgia às 15 horas de segunda-feira, dia 25. Os procedimentos deveriam ser finalizados às 20 horas. A família foi informada sobre a morte da empresária na madrugada de quarta-feira, dia 26, após cobrar por notícias sobre a demora. Ainda segundo o advogado, o hospital informou que a paciente passou mal durante a cirurgia e, devido às suspeitas dos familiares, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. Ao ler o relatório médico, o advogado afirmou que o atestado de óbito não foi assinado por Rossini Tebaldi Rubac, médico responsável pela cirurgia. Em nota, o CREMEB afirmou que não há processo ético profissional em tramitação no Tribunal de Ética Médica que cite o médico responsável pelo procedimento cirúrgico. Sobre antigas denúncias, o Conselho informou que os resultados foram comunicados às partes envolvidas, sendo preservado o sigilo processual previsto no Código de Processo Ético Profissional, CPEP. O CREMEB detalhou ainda que eventuais sanções de caráter público contra o médico serão divulgadas por meio do site do Conselho e Diário Oficial da União. Também por meio de nota, a defesa do médico Rossini Tebaldi Rubac se solidarizou com a morte da empresária e destacou que o procedimento cirúrgico transcorreu sem intercorrências. Entretanto, na fase final do procedimento, a paciente teria apresentado subitamente uma alteração grave do quadro clínico. Com a identificação da situação, a defesa aponta que as medidas de emergência foram imediatamente adotadas. Porém, a paciente não respondeu aos esforços da equipe médica e faleceu. Trata-se de reação imprevisível que não guarda relação com a técnica cirúrgica empregada e que não é detectável por exames pré-operatórios de rotina, apontaram.
Pois é, né, Marcos? Uhum. Então a gente vai continuar acompanhando aí se surgir mais alguma novidade. Porque, inclusive, na quinta-feira, né, nós até divulgamos aqui, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia interditou cautelarmente o centro cirúrgico do Hospital Vida, aqui em Ilhéus. É porque ele chamava Vida Memorial, mas agora é só Vida, só tá? Vida. Hospital Vida, onde a empresária morreu. A interdição aconteceu após o órgão divulgar que o local não possui um alvará sanitário para funcionamento. É o que diz, né, a CESAB, né? Então, surgindo mais alguma novidade, voltaremos a falar sobre o assunto. 12 horas e 51 minutos, ainda aqui com informação do Ministério Público, agora a gente vai para Ipiaú, né, Marcos? Porque O Ministério Público cobra de vereadores de Piauí medidas para controle e transparência de diárias. O Ministério Público da Bahia recomendou à Câmara de Vereadores de Piauí, que fica aqui também no sul da Bahia, a adoção de medidas para garantir maior transparência e controle sobre os procedimentos de concessão, pagamento, fiscalização e prestação de contas de diárias pagas a vereadores e servidores. A recomendação é da promotora de justiça Caroline Viana Logui, que constatou fragilidades no controle e comprovação dos deslocamentos custeados com recursos públicos, não é isso?
A investigação identificou justificativas genéricas para viagens, ausência de documentação externa que comprovasse a realização das atividades informadas e falhas na formalização das autorizações para concessão das diárias. Também foram verificadas inconsistências nos procedimentos de prestação de contas e transparência das despesas. O Ministério Público da Bahia orienta que toda concessão de diária seja precedida de autorização formal e expressa da presidência da Câmara de Vereadores, acompanhada de informações detalhadas sobre o beneficiário, destino, período e finalidade da viagem. O documento prevê ainda que os pedidos sejam instruídos com documentos que demonstrem a necessidade do deslocamento e seu interesse público. O MP Bahia também recomenda que vereadores e servidores apresentem documentos emitidos pelos órgãos ou entidades visitados, certificados de participação em eventos e relatórios das atividades realizadas para comprovar a efetiva realização das viagens. Além disso, orienta a criação de mecanismos para controlar a frequência das diárias concedidas e monitorar o cumprimento dos limites previstos na legislação municipal. Entre as medidas está ainda a divulgação periódica no Portal da Transparência da Câmara de informações sobre beneficiários, destinos, objetivos das viagens e valores pagos, além da publicação das normas que regulamentam a concessão e o controle das diárias.
O Ministério Público está de olho, hein? Câmara de Vereadores de Ipiaú. Surgir mais alguma novidade sobre isso, voltaremos a falar sobre o assunto. Agora nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Café.
Boa tarde, Tony Café. Quais são as notícias?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Uma operação ostensiva desencadeada por policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na recuperação de um veículo roubado na manhã desta segunda-feira, dia 31, em Itabuna. A ação teve início após o levantamento de informações sobre a prática de tráfico de drogas em uma área de vegetação densa situada nas proximidades do condomínio São José. As diligências policiais se estenderam ao longo de toda a manhã e avançaram pelo período da tarde. Durante as varreduras pelo Matagal, os policiais localizaram uma moto Honda Saara, que apresentava sinais visíveis de adulteração nos identificadores e constava como restrição de roubo no sistema de segurança. No mesmo perímetro, as equipes encontraram um ponto de apoio utilizado por criminosos para o armazenamento e fracionamento de substâncias ilícitas. Ao todo, os militares apreenderam 15 quilos de maconha, 6,5 kg de cocaína e 1 kg de crack. Além do expressivo volume de drogas, a operação apreendeu 5 balanças de precisão, 2 rádios comunicadores portáteis do tipo HT, peças de vestuário camuflado e uma pala clava utilizada para esconder o rosto. Os suspeitos que operavam no local conseguiram fugir antes da chegada das guarnições e não foram localizados durante as buscas. Todo o material apreendido e o veículo recuperado foram encaminhados e apresentados no plantão da Polícia Civil para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis. Uma submetralhadora calibre 9mm e um revólver foram apreendidos por guarnições da Polícia Militar no final da madrugada desta segunda-feira, dia 31, após um confronto que resultou na morte de dois homens no bairro Irmã Dulce, em Ipiaú. Durante a ação, os policiais também recolheram peças de vestuário camuflado e toucas ninjas que estavam sob posse da dupla. Todo o armamento e o material tático foram apresentados no plantão da Delegacia Territorial do município. Os resistentes foram identificados pelas autoridades policiais como Breno Laurentino Santiago, de 19 anos, e Maicon Roberto de Oliveira. Segundo informações levantadas pelas forças de segurança, ambos eram apontados como suspeitos de participação em um ataque a tiros registrado na noite do último sábado, 29, nas imediações da rua Consuelo Pinheiro, no bairro Euclides Neto, em Ipiaú, ocasião em que um homem foi atingido por disparos e precisou ser socorrido de urgência. A operação desta segunda-feira foi desencadeada no bairro Irmã Dulce para averiguar o paradeiro dos suspeitos de envolvimento no atentado. Ao realizar o cerco em uma área de vegetação densa, os policiais foram surpreendidos por disparos efetuados pelos indivíduos e a dupla acabou atingida. Os suspeitos foram socorridos e levados de emergência ao Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias e a motivação do ataque anterior. Um acidente trágico registrado na noite do último sábado, 29, tirou a vida de dois jovens de 18 e 16 anos na rodovia BA-652, no município de Ibirapitanga. A colisão frontal entre a motocicleta que as vítimas viajavam e um ônibus oficial da prefeitura de Ibirapitanga ocorreu por volta das 22h30, na altura do quilômetro 47, nas proximidades do Campo do Cras, trecho que liga a sede do município à BR-330. As vítimas fatais foram identificadas pela Companhia Independente de Polícia Rodoviária, CPRV Itabuna, como Ariel Pereira da Silva, de 18 anos, e o adolescente Cristiano Vinícius Gonçalves Silva, de 16 anos, que trafegavam a bordo de uma motocicleta Honda CG-160. De acordo com o relato prestado pelo motorista do ônibus à Polícia Rodoviária, o coletivo trafegava sentido Ibirapitanga quando o condutor percebeu a motocicleta transitando na direção oposta, fazendo manobras de zigue-zague. O motorista afirmou que acionou os freios na tentativa de parar o veículo, mas não conseguiu evitar a batida após a moto invadir a faixa contrária. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionada e compareceu ao local. Contudo, apenas pôde atestar o óbito dos dois ocupantes da motocicleta. Nenhum passageiro ou condutor do ônibus sofreu ferimentos. A ocorrência foi atendida por guarnições da 61ª CPM da CPRV Itabuna, enquanto peritos do Departamento de Polícia Técnica efetuaram o levantamento cadavérico e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal. A ocorrência foi formalizada no plantão regional da Polícia Civil em Ilhéus, que abriu inquérito para apurar as reais circunstâncias e responsabilidade do acidente. O corpo de Jucinéia Queiroz Machado, de 40 anos, localizada sem vida no apartamento em que residia na rua Bela Vista, no bairro Conceição, em Itabuna, foi liberado pelo Departamento de Polícia Técnica na tarde do último sábado, 29. Parentes da vítima compareceram à sede do órgão para a liberação e o translado do corpo até o município de Jequié, onde ocorreu o velório e o sepultamento. Jucinéia foi encontrada sem vida dentro do imóvel por uma vizinha no início do dia. A mulher estava em cima da cama, posicionada de forma que parecia estar sentada, com uma das pernas apoiada no chão e a outra sobre o colchão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e isolar a cena, abrindo espaço para a atuação dos peritos do DPT. De acordo com as primeiras análises periciais, o corpo não apresentava sinais visíveis de violência. A causa exata do óbito permanece indefinida. E para dirimir as dúvidas e esclarecer o caso, os peritos coletaram amostra de sangue e do tecido que foram encaminhadas para análise detalhada no Laboratório Central LACEN, em Salvador. As investigações sobre a fatalidade prosseguem sobre a responsabilidade da Polícia Civil de Itabuna. Uma operação integrada entre guarnições do 15º Batalhão de Polícia Militar e da 63ª Companhia Independente de Polícia Militar, CPM Ibicaraí, resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições e expressiva quantidade de entorpecentes no bairro São Lourenço, em Itabuna. A ação foi registrada na última sexta-feira, 28, durante o patrulhamento tático de operação de combate aos crimes violentos letais e intencionais. De acordo com o relato policial, as equipes realizavam rondas ostensivas nas imediações do posto de saúde da localidade quando avistaram um grupo de suspeitos. Ao notarem a aproximação das viaturas, os homens fugiram correndo por um beco da comunidade. As guarnições efetuaram buscas e varreduras por toda a área no intuito de capturar os suspeitos. Porém, os indivíduos conseguiram se evadir. Durante a fuga, os suspeitos abandonaram a bolsa plástica contendo material ilícito. No interior da sacola, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre 7.65, acompanhada de 6 munições intactas, 100 gramas de maconha do tipo Gold, 100 gramas de maconha prensada, 34 pinos de cocaína, 5 poções de haxixe e uma balança de precisão utilizada para o fracionamento das drogas. Todo o material recolhido foi encaminhado e apresentado no plantão da Polícia Civil, no Complexo Policial de Itabuna, para adoção das medidas cabíveis. Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente volta com mais informações policiais aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Tony Café. Você retorna na edição de amanhã, né? Junto conosco, né, na quarta-feira. Um abraço, Tony. Até lá. Olha, são 12 horas, aliás, uma hora e um minutinho já, né? Passando rápido, né, gente? Porque o programa tá começando mais tarde. Mas nós vamos seguir aqui com informação ainda no setor policial e depois a gente vai dar uma passadinha no WhatsApp. Mas vamos de notícia, porque sargento da PM e servidores do DETRAN são presos em operação contra fraude de veículos na Bahia. Três pessoas foram presas hoje durante uma operação que investiga um esquema de fraude em registros e transparências de veículos na Bahia. Segundo a Polícia Civil, os presos são um sargento da Polícia Militar, que na época investigada trabalhava cedido ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, que é o DETRAN, Bahia, e dois servidores comissionados que ocupavam cargos de chefia na unidade do órgão em Simões Filho, ali na região metropolitana de Salvador. A polícia informou que duas pessoas foram presas em Madre de Deus e uma em Simões Filho. Os nomes delas não foram divulgados. No entanto, a TV Bahia, nossa fonte aqui, já apurou e divulgou, né, que tratam-se dos seguintes servidores: Orlando Azevedo dos Santos Júnior, conhecido como Binho do Detran, e Cauê Duarte Ambrose da Silva, e o sargento da Polícia Militar, Jean Conceição dos Reis. O ex-vereador de Madre de Deus, Anselmo Duarte Ambrose da Silva, conhecido como Anselmo Filho de Begu, foi detido após os policiais encontrarem uma arma de fogo irregular na casa dele durante o cumprimento de um dos mandados. Ele, que é pai de Cauê Duarte, foi ouvido na delegacia e liberado. A Operação Giratina também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em cidades baianas e outras 4 mandados no Ceará. As ações ocorreram em Simões Filho, Madre de Deus, Camaçari e Lauro de Freitas, além de endereços ligados a uma empresa e a pessoas investigadas no Ceará. Não é isso, Marcos?
De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou depois que o próprio DETRAN da Bahia comunicou suspeitas identificadas durante procedimentos internos na unidade de Simões Filho. A investigação apontou que carros de empresas verdadeiras registrados em estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste eram usados como base para criar registros falsos aqui na Bahia. Para isso, os suspeitos apresentavam documentos falsificados, realizavam ou validavam vistorias e inseriam informações no Sistema Nacional de Registro de Veículos, o Renavan. Também eram emitidos documentos necessários para formalizar as transferências. A participação de servidores do DETRAN da Bahia em etapas como vistoria, conferência de documentos e emissão dos registros é investigada como uma forma de fazer com que os veículos fraudulentos parecessem regulares. Depois de registrados na Bahia, os veículos eram usados em poucos dias para conseguir financiamentos junto a empresas do Ceará. A suspeita é de que os bancos e financeiras liberavam crédito usando os veículos como garantia, sem saber que os documentos haviam sido fraudados. Os carros, na realidade, pertenciam a empresas que não tinham conhecimento das operações. Durante a operação, foram apreendidos uma pistola, um revólver, celulares e documentos que devem ser analisados pelos investigadores. A apuração ainda investiga a possível participação de outras pessoas e a prática de crimes em diferentes estados. Os investigados são suspeitos de crimes como inserção de informações falsas em sistemas, falsidade ideológica, corrupção e associação criminosa, Kátia.
Vamos divulgar então também o que diz aí a nota do DETRAN, né? Que diz que investigações internas e apurações correcionais realizadas pelo DETRAN Bahia, na unidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador, municiaram a Polícia Civil da Bahia, que deflagrou na manhã de hoje a Operação Giratina, que prendeu 4 suspeitos de participação em atividades com indícios de adulteração documental e de irregularidades na inclusão e transferência de veículos. 3 dos 4 presos são ex-servidores do Departamento Estadual de Trânsito e foram exonerados no início das investigações internas iniciadas pela Corregedoria do órgão. A prisão do trio ocorreu em Madre de Deus. A nota aqui do Detran ainda diz que o quarto investigado é parente de um dos suspeitos e foi detido em Simões Filho. A Polícia Civil investiga a participação de cada um deles no registro fraudulento de veículos durante o período que trabalharam no departamento, além da possível participação de pessoas externas ao órgão. E além das cidades baianas, 10 mandados foram cumpridos em Camaçari, Lauro de Freitas e também no Ceará, onde foram realizadas buscas em endereços ligados a uma empresa, pessoas com suspeita de participação. Isso tudo a nota está dizendo aqui, né, na íntegra, mesmo algumas coisas que a gente já divulgou. E a nota ainda diz que a operação reuniu equipes da Delegacia de Crimes Econômicos e contra a Administração Pública, DCCAP, do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, DRACO e D, com o apoio do Departamento de Inteligência Policial, DIP, da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Militar da Bahia, por meio da Corregedoria. Então tá aí a nota do Detran, né, Bahia, sobre essas prisões aí, essas investigações, né, em relação a esse esquema aí fraudulentos, né? Então, hoje, portanto, a polícia aí fazendo a Polícia Civil da Bahia, né, cumprindo essa operação aqui na Bahia e prendendo aí pessoas ligadas ao Detran do nosso estado. Que coisa, hein? Vamos dar uma passadinha no WhatsApp, por gentileza, Marcos, falar como é que tá aí de mensagem e ver se tem muita gente participando aí, tentando ganhar esse brinde Natura Ileus. É, porque você que ligou o rádio agora, hoje nós, no finalzinho do programa, vamos divulgar um brinde Natura Ileus. É duas vezes na semana, né? Duas vezes na semana a gente divulga aqui, obviamente sorteia, né? Um brinde Natura Ileus, e hoje teremos sim esse brinde. Diga, Marcos.
É, algumas pessoas participaram aqui, né? Aí, quanto a outras intenções de reivindicações, não. Só tem gente querendo participar da promoção.
Ah, bom demais, né, Marcos? Uhum. Quem não quer ganhar um brinde Natura Ileus? Eu também quero. Então, vou aqui para a última notícia, tá? É uma última notícia aqui, Noticiário Nacional, e daqui a pouquinho a gente divulga quem ganhou o brinde. Olha, o Mendonça envia à PGR mensagem que Vorcaro pediria aí proteção de Gonê e de chefe da Polícia Federal. Então, o ministro André Mendonça, do STF, Supremo Tribunal Federal, pediu que a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifeste sobre um documento da Polícia Federal, no qual há mensagens em que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pede a um interlocutor a proteção de Andrei e Paulo. Ele pede a proteção do Andrei e do Paulo também. As referências seriam Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e Paulo Gonê, o procurador-geral da República. A pessoa para quem tinha sido enviada essa mensagem não havia sido identificada inicialmente, mas a Polícia Federal aponta a suspeita de que o interlocutor seja o ministro Alexandre de Moraes. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Metrópolis e confirmada aí pela reportagem, né? E aqui o site Bahia Notícias está divulgando também. A reportagem procurou por mensagem às assessorias às 9h40 da manhã de hoje, Andrei Gonê e Moraes, mas ainda não se manifestaram, tá? A assessoria deles. E o ministro André Mendonça deu um prazo de 5 dias para que a PGR se manifeste a respeito do documento da Polícia Federal. Ê, Brasil! A vontade que eu tenho de dizer é outra frase, viu, Marcos? Pega fogo! Completem a frase, por gentileza. Ó, oh, menino, é coisa nesse país, viu? Me deixe. É igual campanha eleitoral. Cada baixaria que a gente vê, candidato que vem de se preocupar em mostrar proposta, fica tentando falar primeiro mal do outro candidato. Meu Deus, é coisa assim.
É, isso é pra compensar a beleza e a tranquilidade, né, do país.
Oh! Ai, Marcos, diga nada, viu? Vamos pra frente. Tomara que o brasileiro acorde. Ano eleitoral aí, tem muita coisa. Aproveitar pra fazer mudanças aí nessa Bahia, nesse Brasil. 1h10, nós vamos dar uma passadinha ali. Marcos já está sorteando. Deixa eu verificar aqui quem é o sortudo ou sortuda. Pronto! Ganhadora, tá? Ganhadora do brinde Natura Ileus. Alta Maria da Silva. Alta Maria da Silva. Atenção, Alta Maria da Silva, você tem 5 dias úteis para ir até a Natura Ilhéus, ali na Avenida Tiradentes, tá? No centro, ao lado da 10 e Cia, e retirar o seu brinde. O Alta, leve o seu RG, ok? Estou enviando agora mesmo, ó, seu nome para lá, Alta Maria de Jesus. Então lembre-se de levar o seu RG até a Natura Ilhéus, apresente, informe que você ganhou o brinde, que certamente, imediatamente, vão entregar a você. Tá bem, Alta? Um abraço para você, parabéns. Continue acompanhando o Jornal do Meio-Dia, tá? E vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo, obviamente, a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornaremos amanhã às 12 horas. Com... 12 não, né, Kátia? Já tá no automático, né? Mas não tem como. É logo após o horário eleitoral gratuito no rádio, porque o horário eleitoral começa às 12. Então... dura em média 20, 25 minutos, né? Então, logo após o horário eleitoral, a gente chega aí com a edição do JMD de quarta-feira, se Deus nos permitir, né, gente? Então, boa tarde a todos, boa tarde para você, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço, na Rua da Vimaia, 37, no Pontal. Informações 988-66-5446. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em evolução. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. E Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.